Salve, salve empreendedor! Eu sou Jeane Marilar e esse é o Marketizar Terapêutico. Hoje, em mais um capítulo com vocês, eu trago uma pessoa muito especial que possibilitou a minha estada num programa de podcast. Estada não, né? Até como cast. Imagine como host num podcast. Hoje é com muita alegria que eu recebo essa convidada, porque de fato ela tem uma participação especial na minha quebra dessa limitação, digamos assim, de olhar para a câmera. Eu que sou fotógrafa há alguns anos, né, e que faço marketing há mais alguns anos, mas sempre estive atrás das cortinas e atrás da câmera. E hoje estou aqui na frente da câmera falando com vocês aí toda semana e trazendo um pouco da minha experiência e do meu conhecimento para dividir essas dores, esses desejos que eu vejo, participo e vivo com os meus clientes e no meu trabalho todos os dias. Mas antes de falar da nossa convidada, eu quero apresentar para vocês a patrocinadora do nosso episódio, que é a Tendendê Gourmet. A Tendendê, ela faz acarajé congelado, abará, caruru, vatapá e bolinho de estudante, enfim, tudo da Bahia congelado a gente tem na Tendendê. Obrigada, Dani, por acreditar no programa, por acreditar no nosso trabalho, né, esse trabalho que a gente está fazendo aqui e participar com a gente, né, com esse mimo. Já entregando aqui o nosso, que a gente fala? Nosso mimo, nosso
Mimo,
presente.
regalo,
Regala
presente.
para a nossa convidada. Dri, seja
Ai,
bem-vinda
muito
ao podcast
obrigado.
Marketizar Terapêutico.
Muitíssimo obrigada pelo convite. Fico extremamente orgulhosa por ver esse resultado maravilhoso em decorrência de encontros que a gente já teve, esses encontros aí em sala de aula. E é a
Verdade.
grande prova de que dá
Dá
certo.
certo.
E feliz também porque, que maravilha aqui, minha gente. Afe Maria, boa baiana que sou, Afe Maria.
Legal. Gente, eu vou deixar a Adri se apresentar, né? Eu fiz um curso de oratória com a Adriana, ano passado, em 2022. Eu fui em busca dessa oratória, de quebrar, essa resistência da câmera, e eu encontrei lá não só as técnicas que eu precisava, mas os feedbacks que me faltavam para que eu acreditasse que eu era capaz de fazer. Então, nada mais justo do que convidar alguém que pode ajudar você como me ajudou. Né? E sabendo que o marketing no digital hoje, né, as redes sociais, elas pedem a nossa participação, elas pedem o nosso rosto, elas pedem a nossa voz, né? Elas pedem a nossa verdade. Então é diferente que antes você comprava lá um banco de imagens e baixava os vídeos e baixava as fotos e fazia lá suas artes e colocavam outras pessoas fazendo. Hoje não. Hoje, quanto mais personalizado, quanto mais as pessoas olharem no seu olho, ouvirem a sua voz, entenderem a sua verdade e a sua paixão, né, Dri, daquilo que você faz, mais você vai ganhar espaço para fazer a sua divulgação. Então, eu chamei Dri para a gente bater esse papo e, claro, né, claro que ela não vai dar uma aula, porque não dá para ser, mas Dri vai ajudar a gente com vários insights, várias dicas, para que você já comece a quebrar essa resistência sua e colocar a sua carinha na rede social. Dri, por favor, se apresente aí para a gente.
Com enorme prazer. Eu sou Drica Costa, gosto muito de ser chamada desse jeito. Sou a ex-tímida, conseguiu quebrar essa timidez, entendendo ali, ó, na unha e no suor, que esse excesso de timidez, que esse medo de interagir, que esse bloqueio que a gente tem para falar com o outro, um outro, muitos outros, ou com a danada da câmera, só faz nos atrapalhar. E esse processo por sair de uma timidez e hoje ser professora de oratória, ser especializada em oratória, mentora em comunicação, foi um processo que me diz hoje que é muito possível que eu consiga ajudar, que eu consiga dar a mão, que eu consiga tirar algumas pessoas dessa dor que é a gente não conseguir se comunicar.
Sim. Dri, nessa experiência desses anos trabalhando com marketing, eu pude ver, né, que no top 10 dos problemas que a gente tem, a timidez, a falta, da oratória, eu não sei se... Porque essa é uma palavra muito técnica, às vezes as pessoas podem não entender, né? Acho que oratória é que você está no púlpito e você falar para muitas pessoas. Quando, na verdade, a oratória, acho que tem um outro... Eu queria que você conceituasse um pouquinho essa palavra, porque esse programa é para pessoas simples, pessoas como nós, né? Que precisamos entender no dia a dia, na prática, como mudar esse mindset. Então... É top 10 dos problemas hoje com as pessoas que me procuram para fazer rede social, para fazer marketing, o problema com a câmera. Né? Recentemente eu tive um contrato no segundo mês cortado porque eu pedi para a cliente um vídeo semanal de menos de um minuto. E ela chorou, sabe? E disse, não dá, rede social não é para mim porque eu não vou conseguir falar. Eu não vou. E olha que ela me mandou um vídeo e estava lindo. Né? Mas mesmo assim, e aí ela disse, seu trabalho é bom e tal, não é por causa disso, mas eu vou levar isso para terapia e depois eu volto, porque eu preciso tratar, né? Imagine, porque eu pedi um vídeo por semana. Então, fala um pouco pra gente o que é isso, né, oratória, o que é isso falar para uma câmera, por que que a gente tem tanto medo? Sabe, o que você acredita, ou até com a sua experiência de relatos dos seus alunos, né? Como é isso? Como é que a gente quebra isso?
Vamos lá. Nós somos seres de socialização, nós seres humanos. Por mais que você seja aquele introspectivo, por mais que você seja aquele meio arredio, que prefere ficar sozinho, de alguma forma, primitivamente, nós nascemos com essa necessidade de socializar. E essa necessidade de socializar, quando é nos tirado, e de que forma atualmente isso é nos tirado? É através da crítica do outro, é através do outro não gostar de mim, é através daquela fala sobre mim, que tem uma certa vírgula, que não é aquilo que eu quero escutar. Atualmente, essa crítica é entendida por nós como nos tirar dessa sociedade, como nos excluir do ser social. Isso dói primitivamente. Milhões e milhões de anos atrás, a gente precisava viver realmente em sociedade, em grupo, para a gente conseguir viver melhor. A gente conseguia comida mais fácil, a gente conseguia abrigo mais fácil. Quando a gente vivia em grupo, logicamente, a sua capacidade de força era muito maior. Você um é uma coisa, você dois, três, quatro, se sente muito mais forte. Então, você excluído desse grupo, a possibilidade de morte era muito mais próxima de você. Então hoje, essa exclusão do grupo de milhares de anos atrás, que é algo da nossa ancestralidade, é muito resumida, é muito identificada, é muito simbolizada como a tal da crítica. Tudo parte daí, Gel. Tudo parte daí. Esse nosso medo de que o outro nos veja de uma forma mais crítica, que não nos veja de uma forma muito perfeita, que não nos veja daquela forma que a gente gostaria que eles nos vissem. Como a gente não tem esse controle, eu nunca vou conseguir esse controle total do que o outro vai achar sobre mim, isso acaba pesando como uma insegurança muito grande. Eu tô aqui, estou interagindo com você, quem está me assistindo, eu não vou ter esse controle se a pessoa está gostando ou não. Isso me deixa muito mais próximo dessa crítica, a minha possibilidade de achar que a pessoa não está gostando vai ser muito mais próxima do que de que ele esteja gostando. E criticando, ele faz com que essa minha dor ancestral de ser excluída daquele grupo venha imediatamente. Então, meu cérebro entende essa crítica praticamente como uma proximidade de morte. A sensação que meu corpo vai acabar despertando é de morte mesmo. Então, tem a danada da taquicardia, tem a danada da tremedeira,
a suadeira,
as deiras todas aí acabam surgindo. Aquele branco, aquela vontade de se esconder, aquele não verbal de você se encapsular, de você voltar praticamente lá pro feto, sabe, de você se esconder. Tudo isso é disparado muito forte, muito rápido, porque essa sensação de morte por nosso cérebro com a crítica, ela tem uma ligação muito direta. E se isso é bem difícil nesse nosso processo de nos comunicarmos uns com os outros, assim, frente a frente, pessoalmente, que foi algo que primitivamente a gente acabou tendo que aprender. Imagine essa conversa para uma câmera, que é algo que vem muito mais recente do que essa minha capacidade de falar com outro ser humano. É muito mais estranhoso para mim ter que olhar para um olhinho preto como esse, ter que olhar para um instrumento, uma ferramenta, algo frio e ter que interagir. do que ter que interagir aqui no frente a frente. Isso traz um peso maior de rigor, de dificuldade, de temerosidade do que a própria comunicação, que é essa que a gente está mais acostumado, que é essa com que a gente já nasceu e a gente acaba trabalhando forçosamente durante a nossa vida. Por isso que dói muito, por isso que tira muito a nossa energia mesmo, a nossa capacidade de realizar.
Tem gente que sente dor física.
Total, total. Né? Tem pessoas que passam realmente mal. Há uma influência tão grande desse medo ancestral que essa exposição nos causa. E, na verdade, não é nem tanto da exposição, é da nossa insegurança se a gente vai ser bem visto, bem querido, bem avaliado pelo outro. É tão intensa que tem pessoas, por exemplo, que em uma apresentação esquece até o próprio nome. Na hora dá um branco, esquece o próprio nome. Porque dá uma pane mesmo no sistema, dá uma bugada geral.
Eu posso entender, então, que... Claro que não é uma regra. Cada um vai ter a sua história, né?
Isso.
Dentro disso. Eu li um livro uma vez, disse que nós somos feitos de pó de estrela. Né? Ou seja, a gente traz essa ancestralidade, né? Que, assim, existe a memória celular no nosso corpo,
perfeito.
Né? Aí, quando você coloca isso aí, eu fiz essa viagem lá atrás. E sabe por que é importante a gente falar isso para as pessoas? Porque a gente justifica cientificamente as coisas também, sabe? Para não usar aquela coisa assim, não, isso é presepada. Palavra que usa muito na Bahia, né?
É.
Isso aí sabe? Não, existe uma justificativa científica. E quando a gente entende... A gente se empodera, a gente consegue fazer com que essa racionalidade nos traga para um outro lugar.
Sensacional.
Né? Então, assim, essa coisa da memória celular, a gente traz coisas de lá, como você falou, quando se caçava para comer.
Perfeito.
Por isso essa coisa de guardar comida, de comer, ou seja, tem várias justificativas nessa, né? E achei massa você trazer isso para essa discussão, porque, de fato, isso é muito real. Mas, assim... Existe essa parte que é interna, que sou eu, memória celular, pó de estrela, eu venho, ancestralidade. Mas existe uma parte que é do outro lado, que você falou, mas eu queria que a gente discutisse um pouco mais, que é o ser julgado pelo outro, né? Eu tenho a minha verdade, eu acredito, eu estudo, eu desenvolvo um método, né? Hoje no marketing, por exemplo, eu tenho especialistas que trabalham comigo, eles sabem daquilo, eles criam um curso daquele assunto, então eles desenvolvem um método, é tanto que a gente diz para o especialista que ele precisa desenvolver um método. Se ele estudou, ele aplicou, ele teve resultados, logicamente ele tem um método, né? Só que eu fico, às vezes, me perguntando se a pessoa acredita mesmo no método dela. Porque quando você quer, pensa em colocá-lo para outras pessoas conhecerem, a gente se retrai pelo medo do julgamento.
Exatamente.
Né? Vamos falar um pouquinho disso, Dri, né? Nesse olhar, assim, porque eu acho que isso vai ajudar as pessoas, né? Eu passei por esse processo, né? Quando eu fui lá buscar o curso de oratória, eu fui me questionar em várias coisas. Será que aquilo que eu faço, mesmo com tanto tempo... E aí, quando você olhava para mim, né? E você dizia... Vai,
você é o produto, é,
né?
Sobre você.
Exato. E aí eu ficava me questionando. Eu falei, poxa, eu tenho prova social, eu tenho pessoas que disseram... O que está me impedindo, de fato, né? E aí, claro, vieram as questões internas e veio à luz a questão externa, que é, será, como que as pessoas vão ver isso? Será que eu estou pronta para receber isso de lá para cá? Fala um pouquinho disso, Dri.
E é sensacional você puxar para esse viés de todo esse questionamento, dessa dificuldade que é a gente se comunicar. De todo esse questionamento do que é você ter uma boa oratória. E aí você falou sobre o termo, né, oratória, o que é oratória. E é esse ato de você conseguir transmitir uma mensagem para o outro. Para a gente sair um pouco dessa vala de que oratória é você fazer uma palestra para milhares de pessoas. Não dificulte tanto, nem torne isso tão complexo. Isso que a gente está promovendo aqui é um ato de oratória. A gente está se comunicando, está transmitindo algum tipo de mensagem, está tentando contribuir de alguma forma para ouvir a vida do outro. Então, isso é oratória. Simplifica um pouco. E ela está presente na sua vida, da hora que você acorda até a hora que você dorme, por mais que você negue, por mais que você queira dizer que não. Mas está presente aí na sua vida, tá? E a gente entender isso, entender que... Mesmo que a gente saiba que há qualidade naquele trabalho que a gente realiza, mesmo que a gente saiba a teoria de que, poxa, O outro vai me criticar, o outro vai falar de mim. Muitas vezes é isso que a gente fala para outra pessoa, para encorajá-la a fazer uma gravação de vídeo, a fazer uma apresentação mais pública. Mesmo que a gente, na teoria, saiba de tudo isso, o nosso funcionamento, a nossa capacidade de cognição, a nossa capacidade de ordem da mente, para que o corpo execute isso, ele passa por um processo que é mais complexo do que eu somente ter a consciência. Eu preciso fazer com que esse meu corpo me entenda dentro daquele cenário, dentro daquele contexto que para mim é temeroso, e entenda que aquilo não vai me fazer aquele mal que eu imagino que vai fazer. E aí começa um processo que é o de correr atrás do rabo. Você não faz porque você não tem certeza se está legal, não tem certeza se as pessoas vão gostar, não tem certeza se você vai receber o retorno que você imagina. E fica todo o tempo procurando um caminho de perfeição para só fazer aquilo quando você tiver certeza. Para só fazer aquilo quando você tiver a completa segurança de que é perfeito.
O que não existe.
O que não
O que a gente
existe.
vai falar já já, né?
Exato. É o caminho de você ficar correndo atrás do seu rabo e não sai
Se
nunca
trata apenas de
disso.
acreditar naquilo que a gente faz e corrigir ao longo
Exato.
do tempo, caso seja
Perfeito.
necessário,
Perfeito. E para
né?
isso você vai ter, inevitavelmente, de se colocar no meio daquela arena.
Sim.
Não tem como você saber se você faz um vídeo bom, se você se comunica bem, se você não estiver ali naquele contexto. Então, você se permitir, se entender, compreender que você é falho, sim, que você não é perfeito mesmo, não. Que há um caminho a ser percorrido até você alcançar aquilo que você deseja, aquela temperatura que você tanto quer, aquele nível que você tanto espera, é o primeiro passo, mas é o passo definitivo para você começar a se comunicar bem. E, gente, quem está falando isso para vocês é uma tímida que não dava bom dia na rua, que não perguntava para a pessoa do lado no ônibus para onde aquele ônibus ia. Que a dor para eu conseguir falar era uma dor realmente muito física. Minha garganta fechava, eu tremia completamente. E eu precisei compreender isso, que mesmo assim, com a garganta fechando, com o corpo tremendo, com vergonha, eu tinha que dar aquele passinho, um pequeno passo já, muito pequenininho, para aí meu corpo dizer assim: "Olha, você não
É
morreu.
seguro, né?
É seguro, tá vendo aí que não é tudo isso que você imaginou?" E chegando nesse pequeno passinho, é o mínimo, é um vídeo de 15 segundos, é uma conversa que você tenha com alguém que você grave sem nem ter a intenção de publicar, por exemplo. Pequeno passinho. Aí a virada de chave acontece. Aí a magia vem. Aí você vai ver você ficando grandão gigante.
É legal a gente. Isso aconteceu comigo, né? Isso acontece
Isso.
todos os dias um pouco assim, mas o primeiro passo ele precisa ser dado de fato, porque sem ele a gente não vai encontrando os espaços seguros, como você falou,
Perfeito,
né? E
exatamente.
essa evolução ela vai vindo com a constância. A gente tem alguns ídolos, né, na internet, e a gente quando encontra aquela pessoa e se identifica, a gente acha que ele nasceu pronto.
Isso. A gente endeusa ali, né?
Né?
Coloca um pódio.
Nossa, cara, fulano é, sabe, é PH, é sabe,
Sensacional.
poxa, mas aí você, se você tiver um olhar mais apurado, você e voltar lá na história, lá no início, ele vai colocar como foi a história e ele esteve exatamente no lugar onde a gente está agora.
Perfeito.
E a única coisa que ele fez diferente de você foi dar o primeiro passo,
Exatamente. E
né?
insistir nesse primeiro
Claro,
passo, né?
constância.
Exato.
Constância.
Vai. Faz,
Exato.
corrige, faz, corrige, faz, corrige. Não há erro. É cartesiano. No final
Exato,
dá certo.
exato. Foco, constância e consistência,
Lindo.
né? Por que consistência? Porque não adianta você abrir uma rede social e falar de tudo a todo tempo. As pessoas não vão se conectar a você. Ela não vai entender do que você faz, do que você fala, quem você é na fila do pão, né? A gente está falando com um empreendedor, então a gente está falando de uma rede social que é voltada para uma venda de um serviço, de um produto, né? A gente não está falando da rede social pessoal das pessoas,
Sim,
né?
sim.
Então, constância, consistência, né? Aquilo que você faz. Então, seja coerente,
Perfeito. Você
né?
seja sólido naquilo,
Exato.
né?
Mostra aquilo que você quer provar para as pessoas que funciona
Perfeito.
dentro daquilo que você vende,
e você ser também muito verdadeiro, que eu acredito que seja o caminho mais difícil, muitas vezes. Esse processo do autoconhecimento, do você se perceber enquanto ser humano e qual é aquele seu perfil, quais são as suas características, você assumir as suas falhas dentro desse perfil, dentro da sua característica, vai te dar muito mais leveza para você seguir com esse passo. Se não, você começa a se vestir de uma máscara de alguém que você não é. Muitas vezes ali validado, balizado por alguém que você admira. Então você busca ser igual, né? É o copiar, que é diferente do você se inspirar. E você se sobrecarrega muito. Chega uma hora que você não tá mais curtindo gravar aquele vídeo. Você não tá curtindo fazer aquele material para sua rede social. Você não tá curtindo interagir com as outras pessoas. Porque não é você. Sim. É alguém ali que você criou muito distante daquilo que você é.
Sim.
Então, dentro desse FCC aí que você falou, que é o foco, a consistência, e você ter constância, é você entender que você tem que se comunicar tal como você é, do jeito que você é. Que isso conecta muito e vai te dar leveza também.
Sim.
Olha só, até então a gente tá falando de coisas aqui super simples. Não são fáceis, eu concordo.
Mas são simples.
Super simples, super simples.
É, que simples é uma coisa, fácil é outra.
Né?
Pra você não dizer que a gente tá
romantizando
as coisas. Não, não, não.
Assim.
Pelo contrário, né?
Tem que ser um pouquinho difícil também, porque, de certa forma, o pódio não tá ali para todos.
Exatamente.
Aí você vai decidir se você quer estar lá ou se você quer ficar aqui embaixo, ó. Olhando a galera
olhando
que tá subindo.
Cima. É.
Tapa na cara.
É. É isso aí. Ó, eu li um livro recentemente, Dri,
sim,
que me remeteu a pensar muito na imperfeição. Esse é o livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. E ela fala assim: como aceitar a própria vulnerabilidade, vencer a vergonha e ousar ser quem você é. Né? Esse livro, assim, cada livro que eu vou lendo, ele vai fazendo parte da minha história de um jeito sensacional, porque eu acho que o livro foi feito para isso mesmo, né? Para abrir a cabeça da gente, apesar de que tem gente que lê e diz que não entendi nada. Mas para você ler um livro como esse, você tem que estar pelo menos com a intenção de entender aquilo que você está vendo na capa.
Verdade.
E aí, outro dia, acompanhando suas postagens, eu vi que você falou de imperfeição. Você falou de perfeccionismo.
Perfeito.
Né? E eu tava terminando de ler o livro, falei assim, nossa, né? Se existe coincidência, eu não sei, mas tudo vai assim se arrumando e validando,
se
né? Eu falei assim, não, a gente vai ter que falar um pouquinho sobre esses troços do perfeccionismo, porque às vezes quando o cliente fala para mim assim, ah, e porque eu sou perfeccionista? Eu falei, não, você tem mania de consertar as coisas que os outros fazem.
Uhum.
E eu falo.
Uhum.
Né? Acho que essa é a minha pior característica, assim.
Ou a melhor.
É, vai saber, né? E eu digo assim, não, cara, não precisa, essa cor, não, tá tudo perfeito. Eu tiro o D. Não, você tá mandando eu tirar o D porque tem que ter o seu toque, porque a sua mente, ela acha que vai, se você mudar uma vírgula, foi você que fez.
Sim.
Né? E aí, quando eu falo isso, as pessoas se assustam um pouco, falam assim, cara, dê espaço para os outros, né? Vive o que os outros estão construindo junto com você. Não acha que tudo tem que ter o seu toque, porque isso também é, não deixa, isso também é um problema.
Total.
E aí a justificativa que eu sempre escuto é porque eu sou perfeccionista. Né? Vamos falar um pouquinho disso, porque claro, isso ou paralisa ou atrapalha o andamento do nosso sucesso, da nossa caminhada, do nosso crescimento, né?
Sem dúvidas.
Vamos falar um pouquinho disso aí.
Vamos. E o que eu fico mais preocupada é que muitas vezes as pessoas falam isso, eu sou perfeccionista, com certo orgulho até.
Sim.
Tem
Sim.
uma sensação ali, né? Eu sou perfeccionista.
É.
Dentro das empresas, quando há uma seleção, por exemplo, alguém pergunta qual é a sua melhor qualidade. Ah, porque eu sou perfeccionista. Entenda, 90% das vezes, essa pessoa que está se dizendo perfeccionista vai ser aquela pessoa que vai furar os prazos, porque ela nunca acha que aquilo ali está pronto para ser entregue. Então, sempre precisa de um dia a mais, de um tempo a mais. Amanhã eu entrego, que ela tá buscando essa danada dessa perfeição. E serão pessoas com uma tendência de sobrecarga muito grande, por não conseguir visualizar encerramentos de ciclo, por não conseguir visualizar que fez o que pôde ser feito até ali e vamos ver no que vai dar. Dois pontos que atrapalham bastante. Você fura o seu próprio prazo, eu digo prazo de sua vida mesmo, porque a gente tem que pensar nisso. A vida, nossa, ela tá. A gente vai envelhecendo, ela vai passando cada vez mais rápido. E de você se sobrecarregar muito. Daí vem tudo que o livro aborda, tudo que você vem trazendo sobre esse perfeccionismo, sobre essa imperfeição. Se você deixar que isso seja o seu motor propulsor dentro da sua vida, na comunicação, na oratória, você vai ficar travado, não tenha dúvidas. Travado nesse sentido de parado, de estagnado. Ou então você vai demorar muito para conseguir ter resultados que pessoas que não estão com essa preocupação desse danado, desse perfeccionismo, estão conseguindo alcançar de forma muito rápida. Bora trazer para essa realidade nossa, desse mundo digital, das redes sociais. Os grandes nomes de influenciadores que conseguem números absurdos, números que quando você para assim para pensar, gente, como é que essa pessoa consegue mover, consegue movimentar, consegue influenciar tantas outras pessoas? Os grandes nomes são de pessoas que não estão nem um pouco preocupadas com o perfeccionismo. A gente não vai tratar aqui sobre a preferência, ah, tem um estilo que eu gosto, eu não concordo com esse conteúdo. A gente vai falar efetivamente sobre resultados. E se a gente for comentar sobre um Carlinhos Maia, por exemplo, se a gente for citar um Whindersson Júnior, por exemplo, se a gente for citar grandes influenciadores como a Virgínia, por exemplo, eles trabalham com milhões, a gente está falando de milhões ou de bilhões de repente, e de pessoas que estão mostrando a sua vida ali do jeito que dá para mostrar, com todas as suas imperfeições, com todos os seus, as suas quebras, com todas as suas linhas de quebra de padrão, muito fora daquilo que a gente imagina que é o esteticamente perfeito, que é o correto, que é o admirado e esperado. Grande prova de que esse perfeccionismo que você está achando aí, que é um negocião na sua vida, possivelmente, 99% de certeza, possivelmente, está muito mais te atrapalhando do que te ajudando.
É isso, quando você falou um pouco antes, né, do... Até, porque assim, tem uma frase, Edric, acho que você vai lembrar, faça perfeito que imperfeito, me lembra aí. Melhor feito
do que perfeito.
Isso. Né? Eu usava alguma coisa depois disso, melhor feito do que perfeito, mas faça bem feito, alguma coisa assim.
Isso.
Então assim, qual é esse bem feito? Bem feito é aquilo que eu consegui fazer até aquele momento, mais do que aquilo entrou numa limitação qualquer.
Perfeito.
Ou minha, ou de não poder pagar para fazer, ou de não ter uma ideia melhor naquele momento. Mas aquele foi o melhor que eu consegui fazer naquele momento. E a gente vai percebendo que ao longo do tempo a gente vai subindo degraus. Né? A gente, quando olha para trás, fala assim: nossa, o primeiro capítulo foi assim. Hoje,
isso,
quando eu olho para mim, eu já me vejo um pouco mais solta, falando. E aí você vai vendo. Mas se eu não tivesse a coragem de ter feito primeiro com todo, né? Aí o pessoal que assiste sempre me liga depois e fala: você não falou isso hoje, esqueci de novo, Dri. De falar assim: gente, ó, curte o nosso vídeo. Assina lá o nosso. Né, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para que você seja notificado. Eu esqueci de novo.
Pronto.
Não falei no início, eu tô falando agora.
Tá dito agora.
E aí as pessoas: você deveria ter começado. Eu falei assim: cara, eu até ensaiei, mas na hora eu ainda não consegui imprimir o ritmo. Mas eu tô aqui fazendo. Né? Aí eu vou me lembrando, eu fiz agora no meio. No final eu vou fazer.
Na próxima já lembra de primeira.
De primeira, olha, eu esqueci no anterior, mas eu tô falando agora. E a gente vai começando a dar os passos, né?
Perfeito.
Eu acho que essa é a perfeição do dia.
Exatamente.
Né? Hoje eu fui melhor que ontem.
E amanhã...
Eu quero ser melhor que
do
hoje.
Do que hoje. E aí você vai construindo a sua casquinha ali de cebola, as suas camadas.
Exato.
Esse processo por lidar com o danado do perfeccionismo, ou seja, de você, na verdade, começar a entender que você não é perfeito, você não é perfeita. Ele vem muito desse pezinho que você tem que colocar ali na frente, daquilo que você tem que realizar. E começar a ter um olhar um pouco mais acolhedor com você mesmo. De
Exato.
Que, poxa, eu fiz, ok, não deu certo, não era da forma como eu imaginei, não tive os resultados que eu esperava. Mas da próxima vez, eu já sei o que é que eu vou corrigir.
Sim.
Eu já sei qual é a arestazinha ali que eu tenho que rebarbar para poder sair melhor.
Eu fico imaginando, Dri, a gente como agência, né, que faz conteúdo para outras pessoas, e quando, de fato, às vezes eles pedem para trocar uma palavra mesmo, isso é real, é verdade. Sim. Eu fico imaginando um Carlinhos Maia revisando todos os textos das postagens. Isso nem existe, cara.
Exatamente. É na
Sabe?
Hora.
E a pessoa tá ali olhando assim, cara, seja o melhor especialista que você puder. Quando eu te pedir um vídeo, faça o melhor vídeo que você puder. Fala ali, sabe? Deixa que a gente vai fazendo o trabalho de engajamento. Perfeito. Deixa que a gente vai pesquisando as coisas técnicas. Perfeito. Né? Deixa que a gente vai cuidando e na sua vez de falar... Né?
Dê o seu melhor, faça o que você conseguir. Tentar olhar também você com o seu crescimento, né? Você com a sua régua. Não ficar olhando tanto assim para os lados. Porque a depender desse lado que você esteja observando, isso vai drenar um pouco a sua energia.
Sim.
Talvez você esteja realmente distante um pouco daquilo que você gostaria.
Sim.
Quando você olha assim, poxa, o que eu tenho que fazer ainda para chegar no nível daquela pessoa? Isso vai te dando uma canseira mental, isso vai te dando um desânimo, vai drenando sua energia, você se sente menos capaz.
Sim.
Esquece um pouco esse lado, faz o seu, começa a tirar a sua régua, é como você está hoje e como você vai estar daqui uma semana, daqui a um mês, que funciona, funciona. Não estou falando isso para trazer um papo bonito, para trazer frases prontas, não é sobre isso. É sobre o que eu vejo todos os dias. Em sala de aula, nas mentorias, as pessoas que conseguem um resultado melhor são aquelas pessoas que fazem, ponto. Não é que fazem bem, é que fazem ponto. É
legal.
Ação, não é perfeição, é ação, é você chegar e fazer.
Esse
se eu tivesse muito, e eu fui uma perfeccionista, o tímido, o introspectivo, de alguma forma ele tem uma carga grande pela busca da perfeição, né? O medo dele de interação vem de uma forma muito simplista, vem desse de só querer fazer se tiver certeza que o outro vai gostar.
Não existe isso.
Ele não tem essa certeza, então ele prefere ficar sempre escondidinho, para não se confrontar com essa incerteza. E sabendo o que é esse peso por buscar a perfeição, e aí todo dia eu entro num processo muito consciente de entender esse meu processo, de compreender que foi algo que eu conquistei. Por exemplo, hoje para vir para cá, eu pretendia vir com uma roupa diferente. Não sei se vocês estão gostando da roupa que eu vi, mas não era com essa que eu pretendia vir. Queria vir com uma outra. Só que aí teve um acidente de manhã com café, pingou na roupa que eu gostaria de ter vindo. E coloquei a minha melhor roupa aqui para vir, porque vocês merecem o melhor de mim, não tenho dúvidas. Mas esse meu teor perfeccionista de antes já me faria ficar muito chateada, porque eu não teria vindo com aquela roupa que eu queria, que eu pretendi, que eu estava achando que era perfeita para poder vir. E aí vem a vida mostrando isso pra gente, não é bem assim. Não é o perfeccionismo. É o que der para fazer com aquilo que você tinha na hora e da melhor forma. Então, olhei pro lado, bora ver qual é que eu tenho aqui. Pronto, essa daqui, olhei, tá boa, tô me sentindo bem, vamos lá, vamos fazer o nosso melhor. Pronto. É ação, não é perfeição.
Você falou da roupa, agora eu me lembrei. Acho que alguns filmes que eu assisti que os homens são mais práticos com roupa, né?
Sim.
Né? No geral.
No geral, né? No padrão, sim.
É, aí preto e branco, tá lá, tudo igualzinho, né? E eu queria vestir sempre a mesma blusa. Mas a produção fala pra eu trocar de blusa nos capítulos.
É,
a produção fica lá. Veste uma blusa diferente. Mas eu gosto tanto dessa. Não podia ser sempre com a mesma blusa. Tipo assim, não tem que escolher muita coisa. É sempre aquela. Mas troca de blusa.
Tipo desanimado, né? Sempre a mesma roupinha ali.
E pra mim, a perfeição seria vestir a mesma blusa.
Exatamente.
Olha os parâmetros, né, de cada um. Do
Perfeito.
Que é perfeição essa pluralidade, essa
maravilha,
visão diferente de perfeição,
maravilha,
né?
Isso que você trouxe, né?
É massa, essa diversidade é muito massa.
Dri,
mas fala da Dri empreendedora.
Vamos lá.
Né? Onde é que tá, qual que é teu serviço, tua formação, sua história você já falou, né? Uhum. Que você vê engraçado pensar, quando eu fico te ouvindo aqui, de falar que era tímida e hoje é uma pessoa que ajuda outras pessoas. Imagina que aquilo que é a tua maior dor se transforma Coisa massa isso, né?
Sensacional.
Então, onde é que a gente acha, Dri? O que é que Dri faz? Dri faz mentoria, faz curso, faz... Fala aí, fala de...
Olá,
fala da Adriana,
lá.
Drica.
Drica.
Empreendedora.
Drica empreendedora, vamos lá. Eu sou mentora e sou grande instrutora, professora, orientadora de oratória. Eu trabalho especificamente com isso. Então, meu trabalho é fazer com que a pessoa, independente do seu nível de dificuldade em trazer essa sua comunicação para um nível de qualidade, de segurança, de naturalidade maior, independente dessa régua, que essa pessoa consiga se comunicar bem. E aí o meio para que eu consiga realizar isso vai muito a depender de quem é que está ali na minha frente, de quais são as suas dores, as suas necessidades, as suas limitações, a sua capacidade. E hoje eu sou muito feliz, assim, por ter transformado essa minha dor no grande... É a mola propulsora mesmo, a roda propulsora, né, da minha vida atualmente. Tenho muita felicidade com isso.
É, os cursos vão estar sempre lá nas suas redes sociais,
sim,
turmas abertas.
Exato.
Você está sempre fazendo em períodos presenciais, online também?
Exatamente. Tenho cursos em grupo, presenciais e online. E tenho também mentorias individuais, presenciais e online. Então, se você for lá no fala.drica... Você vai ver todo esse material à disposição. Manda um direct que a gente baixa um papo.
Massa. Sabe que eu falo muito sobre a importância da mentoria, né? Tudo hoje na internet ele é tão intenso e rápido que quando tem um boom das palavras, elas chegam num determinado tempo que essa palavra ela perde o brilho que ela tem.
Uhum.
Então, tipo... Até um tempo atrás, coach foi uma novidade. De repente, as pessoas tomaram uma repulsa por conta do volume.
Isso.
Né?
Banalização, né?
Isso. E agora entra a mentoria e aí isso está começando a entrar na banalização novamente.
Isso.
Mas a gente que é técnico, a gente sabe a importância de ter um coach.
Isso.
E a gente sabe a importância de ter um mentor.
Isso.
Né?
Uhum.
E na verdade, o mais importante é a gente entender... O que essas pessoas fazem na nossa vida? Qual a função delas no nosso problema,
uhum,
na nossa dor?
Uhum.
E elas têm, de fato, né? O coach tem as melhores técnicas e ferramentas que a gente pode encontrar no mercado para ajudar você a traçar estratégias,
uhum,
a definir objetivos e chegar aonde você quer chegar. Isso é indiscutível,
demais,
né?
Demais.
Apesar de toda essa repulsa que foi criada no mercado.
Uhum.
O mentor também tem a importância de ter sido alguém que viveu aquilo.
Perfeito.
De ter passado todo o caminho da seara.
Exatamente.
Da seca. E nessa vivência encontrou o caminho e chegou aonde ele queria.
Perfeito.
Então, o mentor, ele tem condições de ajudar você a passar por esse caminho num tempo menor.
Perfeito.
Ele encurta,
uhum,
né? Então, o grande lance está em você conseguir encontrar mentores que se encaixem na sua visão. Não vou dizer ruins e bons,
uhum,
porque também tudo depende de uma visão,
uhum,
né? De você olhar para a Jeane e falar assim, poxa, achei legal o jeito que ela fala, o tema que ela aborda. Minha energia bateu com ela. Eu vou tentar aprender marketing com ela. E se não for com Jeane, com outro, né? Olhando, poxa, a Drica é muito legal. Vou ligar, vou entender. E aí você vai numa tentativa de conexão. E aí quando você se conecta, você consegue, de fato, ter aquela pessoa como mentora.
Perfeito.
E isso encurta o seu tempo de busca.
Demais,
né, Dri? Então, acho que é por aí.
Muito,
né?
Eu costumo trazer muito a simbologia do mentor como aquele mateiro. Ele tá entrando ali em uma mata fechada e aí ele vai abrindo o caminho, ele vai olhando qual é a direção melhor, onde é que o rio tá mais próximo, onde é que tem fruta, para ele percorrer aquele caminho de uma forma mais confortável, não passar tanta fome, não passar tanto frio. E aí ele vai abrindo mesmo aquele caminho. Próxima pessoa que vier atrás já vai ver uma trilhazinha ali, já,
sim,
vai ter o seu caminho facilitado. Então, o mentor, ele tem essa capacidade. Ele já passou pelas alegrias e agonias daquilo, que é a situação, e podem ser diversas, a gente está falando de oratória, aqui a gente está falando de marketing. E aí ele vai fazer você passar aquele caminho sem sofrer tanto, vai fazer você passar aquele caminho de uma forma mais rápida, de uma forma mais leve, de uma forma mais efetiva.
Sim.
Vai fazer com que você consiga até, talvez ele nem tenha conseguido, mas consiga até ver a paisagem, consiga saborear mais aquele caminho com leveza. E isso vai encurtar muito para você as mazelas.
Exato.
Do que é você tentar atravessar ali aquela trilha, aquela mata. Né?
Então... eu acho que há problemas para a terapia.
Isso.
E há problemas para a mentoria.
Isso.
Há problemas para o coach.
Uhum.
Né?
O há problemas para aquele seu grande amigo, você vai bater um papo e ali já vai
já resolver. Resolve. O grande lance está em você encontrar qual tipo de ajuda você precisa.
Perfeito,
né?
Perfeito.
E como é que está o marketing da Drica?
Vamos lá. Eu tenho hoje o Fala.Drica. Não criei essa... Não entendo, não sei. Você é especialista, você até me fala se eu estou certa ou se eu estou errada. Mas não consigo compreender ainda essa separação de uma rede social que é da minha vida pessoal e uma rede social que é sobre o meu negócio. Então, Fala Drica é a Fala Drica, e essa pessoa daqui é uma pessoa da vida pessoal, tem
Sim.
filho, tem mãe, curte, brinca e faz faxina. E essa pessoa daqui é o ponto com, né? A pessoa empresarial,
Sim.
que tem os cursos, que trabalha com mentoria, que tá aqui para poder ajudar aí o seu caminho. Então só tenho essa, que é o Fala.Drica,
Sim.
que é o meu escritório. Meu escritório é na praia, é lá que lá acontece tudo.
Sim.
Então eu utilizo mesmo como a minha ferramenta de trabalho. É lá que eu divulgo os meus cursos, as minhas mentorias. É lá que eu, todos os dias, martelo na cabeça das pessoas de que eu trabalho com oratória. E hoje, inclusive, é bem difícil a pessoa me ver e não ter essa associação direta à oratória. Olha que eu sou administradora e olha que eu trabalho com consultoria, mas não é sobre isso que eu falo lá. Então, estou muito associada à oratória mesmo. Fico muito feliz com essa associação. E é lá que eu, com as minhas próprias mãos... Com a minha própria criatividade, vou administrando o que são as estratégias melhores aí para fazer o conteúdo chegar a você da melhor forma.
Ainda não tem site.
Ainda não tem um site.
Ainda tem um caminho de base para preparar.
Demais, demais. E fico, inclusive, temerosa, porque se Zuzu aí der a louca e quiser pegar meu escritório, eu vou ficar perdida.
Ainda não tem o seu canal do YouTube?
Não tenho meu canal de YouTube.
Fala Drica é um nome muito massa, né?
Demais. Inclusive foi um grande mentor que sugeriu esse nome. Não era esse, era um nome bem estranho. Há uns 10 anos atrás, era um nome cheio de K, cheio de H, meio complicado. Ele, porra, você não vai falar sobre oratório? Então bota Fala Drica.
Muito bom.
Olha a importância da
massa.
Mentoria.
É,
né? Uma coisa
insights.
Tão óbvia, mas que pra mim nunca passou na mente. E aí veio um especialista simplesmente e falou sobre isso.
Eu entrevistei uma fotógrafa e aí ela falava também sobre esses insights, né? Ela é conhecida como Lu dos Mundos. Então, olha que coisa óbvia. Uma mulher que viaja todo o mundo para fotografar, o nome dela é Luciana,
uhum.
e aí numa discussão com a curadoria dela ali, e aí o curador falou assim, bom, por que não Lu dos Mundos?
Cara, óbvio,
que negócio,
né?
Simples e óbvio, né? Bom, e qual é a dor do marketing que a Drica tem?
Para mim, principalmente, aí você falou sobre esses três pontos principais, que é você ter foco, você ter consistência, você ter constância. Algo que exige muito de planejamento, e todo mundo tem suas características principais, e algo que eu tenho que ficar sempre muito alerta é essa questão do planejamento, porque
Sim.
eu sou bem orgânica, aí a gente precisa ser também planejada.
Sim.
É a constância. Para mim é uma das maiores dores, você ter essa consciência de que você precisa realmente estar sempre alimentando com qualidade, alimentando com estratégia,
Sim.
porque não é qualquer coisa que você vai colocar. E de forma constante, com certeza aí é um desafio gostoso e diário. Assim.
Todo mundo que vem neste programa é desafiado.
Eita! Produção! Você não me falou sobre isso.
Todo mundo que vem neste programa é desafiado.
Vamos, qual é o desafio?
Então, a parte boa do desafio é que você escolhe. Até para ser menos dolorido, né?
Algo pra assumir o compromisso,
inclusive,
também, né?
Que seja factível. Então, dentro do seu marketing hoje, daquilo que você... Claro, não faz, porque senão não seria algo... um desafio.
Um desafio. Uhum.
O que você pactua comigo?
Gostei.
E com a audiência.
Gostei.
De que você vai voltar aqui para dizer pra gente como foi a trajetória. E eu sempre tô dizendo isso, sabe, Dri? Não é dizer assim, você alcançou.
Uhum.
Eu quero que você diga se você não alcançou, uhum, e como foi isso, né? A gente preparou.
É ação, né? É ação, é fazer.
Feito pelas nossas mãos.
Gente.
Pra ficar um negócio bem intimista, bem carinhoso, bem. Né? E aqui você vai dizer qual é o seu desafio.
Ai, que sensacional.
E aqui você vai escrever e desenhar o desafio.
Que lindo.
O dia a dia disso,
okay,
né? Então você vai fazer uma bola aqui e dizer assim. Hoje nada. No outro dia você vai escrever. Hoje eu consegui.
Ou então faz um sorriso.
Faz um sorriso e pula a página.
Sorriso amarelo, assim,
Então, Dri, qual é o seu desafio?
Ai, amei. Tô adorando ser desafiada. Desafiada todos os dias. Amei.
Diz aí pra gente o que é que você vai.
Muito a calhar, porque é algo que eu já tenho buscado muito e algo que pra mim tá um pouquinho desafiador. E vamos fazer esse desafio com lives, que é algo que eu não exploro tanto e que eu sei que é bem importante e a intenção vai ser contribuir aí para o seu crescimento também na oratória. Então a gente pode pensar em uma rotina de lives.
Vamos, e eu vou te ajudar.
Ave Maria, tá? Jesus!
A gente vai se encontrar, vamos marcar uma call e a gente vai fazer essa estratégia, desenhar essas lives. E o que você vai fazer é um caderninho, um diáriozinho de sensações mesmo.
Pode
como
deixar,
é que a gente vai fazer isso
deixar
aí.
Pode deixar, quero ser conhecida como Drica das Lives.
Desafio aceito.
Totalmente.
Olha aí, mais uma que consegue. Quer dizer, as pessoas nem dizem não, né? Porque senão
não
vai ficar
espaço,
bem na fita.
Né?
Mas
é um sim verdadeiro, amei.
Massa,
só
massa.
Vai realmente me fazer crescer ainda mais, show de
massa.
Bola.
Dri, tem mais um presente pra você.
Mais
um presente. Nossa. Um carinho que a produção preparou pra você.
Pode abrir?
Pode, sim. É algo que todo mundo ama, né? Poucas pessoas não gostam, né? Da função que ele tem. E tem uma frase aí, que é uma frase que me ajuda nos meus dias mais difíceis, que é: eu escolho seguir. Porque naquele momento que... naqueles momentos que dá vontade de parar, a gente respira e escolhe seguir.
É uma escolha, né?
Não é?
Escolha
é
diária.
É uma escolha.
Escolha diária.
E o seguir deixa muito aberto, né? Não tô dizendo do foco, da intensidade, da qualidade, da perfeição, não. Eu simplesmente não vou parar. E eu vou fazer aquilo que me é possível no dia seguinte.
Inspirador.
Então essa frase é muito, muito legal. Espero que você tome vários cafés.
Muitos.
Nesse copinho.
Vou postar. E nas lives ele vai estar na mesa, inclusive.
Pronto. Aí tem alguns cafezinhos aí. A Ingrid fez questão de botar um brigadeiro, porque ela é uma formiga. Produção formiga.
Produção maravilhosa.
É.
Muito lindo. Muito lindo todo o carinho de vocês. Toda a organização. Todo o coração com que eu percebi isso daqui. Estou muito feliz, muito feliz. Tenho a felicidade de ter me deparado, e ter me encontrado, e ter me esbarrado com pessoas que só me contribuíram, só me fizeram crescer. E você está aí nessa vala dessas grandes pessoas.
Eu acredito nessa construção, sabe? Nessa coisa do ninguém segura, ninguém larga
a mão de ninguém.
Né?
Exato.
E acho que a gente cresce mais junto.
Sem dúvida.
A gente está chegando no final.
Bota a sonoplastia aí.
E aí eu vou deixar você fazer o fechamento aí, dizer que olha, gente, curte se você gostou do vídeo. Não esquece de se inscrever no nosso canal, porque o algoritmo nos ajuda a levar essa mensagem para muitas pessoas. E a intenção é essa mesmo, né? E ativa o sininho para receber o próximo capítulo aí direto no seu e-mail e no seu celular, quando a gente está com o YouTube instalado lá, né?
Maravilha.
Nos aplicativos. Então, fala, Drica.
Realmente, agradecer muito e imensamente. Dizer aqui para vocês, eu costumo estar junto e participar e mergulhar em projetos que eu acredito e em projetos que eu vejo a coração, que eu vejo a verdade, que eu veja a seriedade, que eu veja a competência. Não é à toa que eu estou aqui, não estou aqui por estar, não estou aqui pelo merchan de sair em um podcast. Eu estou aqui porque já conhecia esta criatura aqui maravilhosa em sala de aula, já entendi a seriedade com que ela leva o trabalho dela, o coração com que ela leva o trabalho dela, tô até me arrepiando, viu? E estar aqui e perceber que eu não estava enganada em nenhum momento, para mim é uma felicidade muito grande. Pode muito contar obrigada. Comigo, estamos juntas. E vocês aí continuem acompanhando, viu? Por favor, aqui é conteúdo de qualidade.
É isso aí. Gente, a gente se vê na próxima semana. Um grande abraço, obrigada, viu?